Olá, eu sou Adriana Mendes e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa desta semana, vamos falar da entrega da pauta do Grito da Terra Brasil 2010 ao presidente Lula, dos problemas enfrentados no Nordeste em consequência da estiagem, além de mostrar o que a Contag pensa da criação de entidades que se auto-intitulam representantes dos agricultores familiares.
Vamos falar ainda como foi a reunião do Conselho Deliberativo da Contag em Brasília, da conclusão da Marcha Mundial das Mulheres e dos festivais da juventude que acontecem em diversos estados.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
O presidente da Contag, Alberto Brock, entregou a pauta do Grito da Terra Brasil 2010 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 24 de março, durante o segundo Salão dos Territórios Rurais.
Alberto Brock destacou que os pontos principais da pauta são a publicação da portaria de atualização dos índices de produtividade rural, o aumento da renda dos agricultores e agricultoras familiares e a aprovação de uma legislação ambiental específica para a agricultura familiar. A repórter Maíra Lima tem os detalhes.
A pauta entregue ao presidente Lula persegue a melhoria da qualidade de vida e da renda da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária. Alberto Brock fala sobre o encontro com o presidente da República.
O presidente recebeu a pauta, não fez nenhum comentário sobre o conteúdo da pauta, mas autorizou, na frente das 27 federações, o ministro Luiz Dulce e o ministro Guilherme Kassel, para que os dois ministros, com as suas equipes, coordenassem as ações dentro do governo, com os demais ministérios, para que se marcasse as agendas e se começasse o processo de negociação.
O presidente da Contag comemorou a iniciativa do presidente Lula em encaminhar tão rapidamente a pauta de negociações.
A nossa pauta, ela diz respeito a mais de 12 ministérios. Portanto, nós temos uma ampla negociação com quase todos os setores do governo federal. Portanto, nós estamos avaliando como um passo muito importante essa abertura do governo federal e nos receber a pauta e já autorizar ministros para que articule com os demais para a negociação.
Alberto Brock chamou atenção para a necessidade do governo aumentar os recursos para o programa Mais Alimentos e convidou o presidente para participar da segunda edição do Festival Nacional da Juventude, marcado para julho deste ano. Convite aceito pelo presidente. O processo de negociação do Grito da Terra Brasil 2010 será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O recado que vem da terra.
Adriana, a falta de chuva desde o início do ano preocupa as lideranças do movimento sindical lá no Nordeste.
É isso mesmo, Patrícia. Vários municípios decretaram estado de emergência e muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais já registram perda na produção agrícola. A situação é crítica, como nos conta o repórter Gil Maranhão.
A seca chegou para valer no Nordeste. Dos 10 estados da região, 9 estão desde o início do ano registrando um volume de chuva muito abaixo do esperado. Eu conversei com a coordenadora da regional da Contag no Nordeste, Raimunda de Macena, Raimundinha, e ela comentou a situação.
A falta de chuva no Nordeste é um tema que nós estamos nos preocupando muito, porque mais de 400 municípios do Nordeste já estão em estado de emergência, já falta água, parte das famílias já perderam os seus primeiros plantios, a estiagem e a falta de chuva aqui no Nordeste já foi tema pautado na pauta do Grito da Terra Nacional, que foi entregue ao presidente Lula, e nós estamos intensificando as nossas ações com relação a que medidas urgentes em regime de emergência deverão ser tomadas pelo governo com relação a uma possível seca que já começa a se desenhar em grande parte do Nordeste.
A população dos municípios do semiárido são as que mais sofrem com a estiagem. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Ceará, Moisés Braz, me disse que falta água, alimentos e houve perda da produção agrícola na maioria dos 184 municípios do estado.
Está uma região que está muito mais crítica, né? Sertão dos Inhamuns e a região norte, onde já está faltando água para o consumo humano, para o consumo animal. Mas, de fato, essa é a realidade que você, de fato, afirma aqui no estado do Ceará.
Gil, mesmo chovendo no dia de São José, que é 19 de março, o que para os nordestinos é sinal de boa colheita e fartura, a situação não melhorou, né?
Olha, a chuva que caiu no dia 19 foi fina e espessa. Não resolveu muita coisa. Trouxe um pouco de esperança aos agricultores familiares. Mas as perdas registradas na lavoura são em decorrência da escassez de chuva na região desde o final do ano passado. No estado do Piauí, por exemplo, 181 municípios estão nessa situação, como revelou o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura daquele estado, Evandro Luiz.
A nossa situação é um pouco mais crítica do que os outros estados da região Nordeste, porque o inverno no Piauí ele começa um pouco mais cedo. Nós temos já municípios que a perda já chega a quase 100% e nós temos aí em torno de uns 180 municípios de que a produção agrícola, né, de milho, arroz, feijão, principalmente mandioca, para esse ano, infelizmente, já está perdida.
A estiagem também atinge o Maranhão. A seca verde, como está sendo chamada pelos agricultores e pelas lideranças do campo, já atinge a maioria das regiões. Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão, a FETAEMA, Francisco Salles de Oliveira, a entidade já entregou um documento ao governo do estado pedindo providências urgentes.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A CONTAG faz um posicionamento firme quanto à criação de entidades paralelas que se auto-intitulam representantes de agricultores familiares.
É isso mesmo, Adriana. Esse posicionamento também serve de alerta para a categoria. A repórter Verônica Tosi tem os detalhes.
O surgimento de novas entidades para atuar na defesa dos agricultores familiares tem preocupado a CONTAG. O paralelismo sindical é visto como desrespeito à organização sindical brasileira e pode ter como consequência a desmobilização e a divisão da categoria. O secretário de Formação e Organização Sindical, Juraci Moreira Souto, em nome de toda a diretoria, apresenta o posicionamento da CONTAG a respeito desse tema.
A CONTAG se posiciona contrário ao surgimento de qualquer organização paralela que está dentro da nossa base. Em função de que nós acreditamos na nossa organização, achamos que a nossa organização dá conta de responder às demandas e é desnecessário a criação de novas organizações. Esse é o posicionamento nosso. São recomendações de todos os nossos congressos que nós temos realizado ultimamente.
O dirigente comenta ainda quais as providências tomadas pela CONTAG nesse caso.
Com o surgimento dessas novas entidades, a CONTAG tem atuado em dois campos. Um é no campo jurídico, no sentido de impedir via judicial o surgimento e a constituição dessas novas entidades, em função, inclusive, dos procedimentos que eles adotam, num total desrespeito à organização sindical brasileira, e nós temos recorrido ao Poder Judiciário, temos, na maioria dos casos, tido vitória nesse processo e impedido o surgimento dessas entidades. É outro campo, é no campo político. Nós temos saído daquele processo da defensiva e estamos indo para o processo da ofensiva. É ir para o embate político, mobilizando o nosso povo para encaminhamentos contrários ao surgimento dessas entidades.
O posicionamento da CONTAG serve de alerta para toda a categoria. Por isso, a unidade é fundamental para fortalecer a luta e obter mais conquistas.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
Diretores da CONTAG e das 27 federações de trabalhadores e trabalhadoras na agricultura, filiadas à entidade, participaram em Brasília do Conselho Deliberativo da CONTAG.
Essa foi uma das maiores reuniões do movimento sindical esse ano, Adriana, com a participação de mais de 250 dirigentes sindicais. O Gil Maranhão acompanhou os 3 dias do Conselho e fala sobre os principais debates que aconteceram no evento.
A primeira reunião do Conselho Deliberativo da CONTAG, deste ano, tratou de temas diversos, mas o ponto alto foi a construção da pauta do Grito da Terra Brasil 2010. A entrega da pauta ao presidente Lula, com cerca de 50 dias antes da realização do evento, vai favorecer as negociações entre o movimento sindical e o governo, como explica o secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson.
Esse ano nós conseguimos fazer um esforço conjunto por parte da direção da CONTAG, juntamente com as direções das federações, de anteciparmos a entrega da pauta para nos dar um certo fôlego no período de negociação com o governo, que isso vai nos permitir ter tempo para analisar as respostas que o governo vai dar e fazer os nossos contrapontos que forem necessários que entendermos que são imprescindíveis.
O Conselho também apreciou outros temas de relevância para o movimento sindical.
Nós discutimos e socializamos o debate que nós aprofundamos sobre a organização das regionais da CONTAG. Um outro tema de grande relevância nesse Conselho, que foi o debate sobre o que decidiu o Seminário de Finanças, que nós realizamos no mês de fevereiro, que o Seminário aprofundou a discussão, mas encaminhou sugestões e o Conselho é o espaço onde delibera e tira as diretrizes daquilo que já foi discutido e debatido e outros temas.
No Conselho Deliberativo da CONTAG, foi apresentada também uma síntese do planejamento estratégico para o exercício 2009-2013, o relatório de atividade do ano passado, a pesquisa feita pela CONTAG e o DIEESE sobre o perfil dos participantes dos seminários regionais e a sistematização das ações da IFOC. Houve ainda o lançamento de duas publicações, o livro Práticas Pedagógicas e Formação de Educadores e Educadoras do Campo e o livro Enfoque, Repercussões de um Jeito de Ser Escola.
Os Direitos das Mulheres do Campo.
Depois de 11 dias de caminhada de Campinas até São Paulo, as 2 mil manifestantes da Marcha Mundial das Mulheres encerraram essa etapa da mobilização no último dia 18 de março.
A repórter Suzana Campos participou do último dia da manifestação e nos conta como foi esse encerramento.
No último dia de marcha, as mulheres saíram de Osasco rumo a São Paulo. Foram os últimos quilômetros ao som de batuques e palavras de ordem pelos direitos das mulheres.
Sou feminista! Sou radical! Somos mulheres da Marcha Mundial. Sou feminista, sou radical. Somos mulheres da Marcha Mundial.
Ao todo foram 116 quilômetros, não apenas de marcha, mas de muita atividade de formação sobre autonomia econômica das mulheres, paz e desmilitarização e contra a violência. Durante o discurso, no ato de encerramento, a secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, lembrou os motivos pelos quais as trabalhadoras rurais estavam participando da manifestação.
Nós vamos seguir em marcha até que possamos vencer toda a violência contra as mulheres. Nós vamos seguir em marcha até que tenhamos reforma agrária no nosso país. Seguiremos em marcha para fortalecer a agricultura familiar e continuar produzindo alimento saudável para homens e mulheres do campo e da cidade.
Carmen Foro também falou sobre a experiência que a manifestação deixou em cada uma das participantes.
Muita gente duvidou, mas a nossa vivência esses dias foi uma vivência muito rica, uma vivência onde a coletividade predominou todos os dias da caminhada. Nós acreditamos que podemos mudar o mundo. Portanto, companheiras, vamos enraizar o feminismo nesse país. Vamos enraizar a luta das mulheres guerreiras, capazes de achar que o impossível para nós não existe. Por isso, seguiremos em marcha, companheiras, até que sejamos livres.
Ao mesmo tempo em que a marcha acontecia em São Paulo, mulheres de 51 países do mundo realizavam manifestações feministas. A caminhada no Brasil terminou, mas a luta continua e o segundo período das manifestações acontece de 7 a 17 de outubro na República Democrática do Congo.
A voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Juventude, a força do movimento sindical.
Adriana, 5 jovens rurais dos estados do Ceará, Mato Grosso e do Pará deram um tempo nos afazeres do campo na terceira semana de março para discutirem temas de seus interesses.
Pois é, Patrícia, eles participaram de palestras e oficinas temáticas, além de atividades culturais em competições esportivas. Nós estamos com o repórter Gil na linha. Gil Maranhão, o que motivou esses jovens a dar uma paradinha na lavoura?
Olha, nesses três estados, Ceará, Mato Grosso e Pará, foram realizados festivais estaduais da juventude rural. Fortaleza, por exemplo, foi invadida por cerca de 400 jovens do campo, que discutiram temas como economia solidária, educação do campo, sexualidade e direitos reprodutivos, e um painel que também abordou a participação da juventude no processo eleitoral. A secretária de Jovens da CONTAG, Ângela Maria, disse que este é o momento de se lutar por políticas para a juventude.
A juventude, ela não quer mais ficar parada, ela quer lutar pelos seus direitos. E como esse ano é um ano atípico, um ano eleitoral, principalmente é um ano onde a gente pode estar discutindo as políticas públicas votadas para os jovens do campo.
Gil Maranhão, em Cuiabá, o festival reuniu cerca de 200 jovens. O que é que eles discutiram por lá?
Olha, a tônica dos debates foi o acesso dos jovens à reforma agrária e à política de crédito agrícola, para garantir a sua permanência no campo. Essa é uma preocupação da juventude, como explica a secretária de Jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Mato Grosso, Dorinice Flor da Cruz.
Nós acreditamos que é fundamental que nós jovens tenhamos acesso, de fato, a essa política, na questão do crédito fundiário, na questão da reforma agrária, na questão do crédito também do Pronaf, para que a juventude tenha condições de melhorar a renda no campo e ter uma renda própria, para que aconteça a permanência. Só assim, depois dessa política implementada, que o jovem vai ter essas condições de permanecer no campo.
Em Belém do Pará, Gil, o festival contou com mais de 200 jovens e o destaque foi a temática ambiental.
Foi isso mesmo. Três temas foram destaques. A sistematização do Pronaf Jovem, o planejamento do programa Jovem Saber no Pará e o aquecimento global. A secretária de Jovens da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará, Alexa de Fátima, falou da importância desse tema e da caminhada ecológica da juventude que encerrou o festival.
A gente tem visto essa questão do aquecimento global, é um dos temas muito importantes, e na caminhada da juventude nós estamos entregando mudas à sociedade de Belém. Nós vamos estar passando informes, estar conversando com a sociedade. Na verdade, algumas pessoas já sabem, mas não se conscientiza do quanto a gente pode estar fazendo mal, jogando lixo nos bueiros, né? Desmatar, queimadas descontroladas.
Atenção, trabalhador rural e pescador artesanal. Você também tem seus direitos reconhecidos pela Previdência Social, como aposentadoria, salário maternidade, entre outros. Só precisa comprovar sua situação fazendo o cadastro.
Não tenho carteira assinada. Como vou comprovar que trabalho?
Não precisa ter carteira de trabalho assinada para comprovar sua situação. Basta procurar seu sindicato e, se for indígena, a FUNAI. Eles vão ajudar a comprovar seu trabalho. Você também pode ligar para o 135. A ligação é grátis de orelhão ou telefone fixo.
Esse cadastro já é para se aposentar?
Não. Se cadastrando agora, o atendimento fica mais fácil quando você for requerer um benefício ou estiver na idade de se aposentar. Que no caso de trabalhadores rurais e pescadores artesanais é de 60 anos para homens e 55 para mulheres.
E tem que pagar para fazer esse cadastro, tia?
Não, é feito de graça.
Olha, eu vou logo me cadastrar para facilitar a minha vida.
Previdência Social, um novo tempo para o Brasil e para você. Ministério da Previdência Social, Governo Federal.
E vamos encerrar o programa dessa semana com a música Comitiva Esperança, de Sérgio Reis, na voz de Sérgio Reis e convidados.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Herculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. De passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, chama doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta que faz sonhar. Chega já, começa. descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tempo bom que tava por lá. Nem vontade de regressar. Só voltando eu vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro. Fomos pra Curubá. Tempo bom que tava por lá. Tem vontade de regressar. Só gostei, eu vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro.